Acreditamos que é um debate importante de fazer e, quando foi debatida anteriormente esta questão, todos os grupos parlamentares, porque se aproximavam eleições, disseram não é o momento de debater esta questão. Quando é que é o momento de debater esta questão? Porque esta é uma questão do sistema democrático, é uma questão de reforço da nossa democracia. Portanto, se antes das eleições não é o momento de debater o Círculo Nacional de Compensação e depois das eleições não é o momento de debater o Círculo Nacional de Compensação, eu devolvo-lhe a pergunta, quando é que é o momento de fazermos esse debate sério? O debate sério é a qualquer momento que nós o quisermos fazer, Sr. Deputado. E, portanto, desafio o PSD a fazer esse debate. Desafio o PSD a fazer esse debate. Relativamente aos círculos, é importante também nós equacionarmos, pelo menos, lá está, fazermos esse debate sério e construtivo de se é necessário ou não fazer agregação de círculos. Nós não temos a nossa posição fechada à partida. Pode ser necessário, em alguns casos, agregar círculos, noutros casos, não o fazer. A verdade é que, como o Sr. Deputado sabe, nós temos um sistema eleitoral por base de círculos eleitorais, mas os deputados representam todo o país e, portanto, é uma incoerência, mas é uma coisa que faz parte do nosso sistema eleitoral e isso não significa que com o Círculo Nacional de Compensação esses territórios deixem de ter representação, pelo contrário. Agora, aquilo que acontece com o Círculo de Compensação é que as ideias políticas que esses cidadãos defendem passarão a ter maior representação. Bom, respondendo ao Sr. Deputado Chega, o Sr. Deputado se calhar deve estar enganado porque este não é um debate sobre RSI, devia ter visto a ordem de trabalhos antes do início da sessão, não é um debate sobre RSI. Sr. Deputado, a razão pela qual os Açores têm um círculo regional de compensação é precisamente por causa das discrepâncias que o Sr. Deputado apontou nas eleições entre os vários círculos. E essas discrepâncias também acontecem nos círculos nacionais, também acontecem nas eleições para a Assembleia da República. E, Sr. Deputado, pode haver muitas coisas a melhorar nos Açores. O grupo parlamentar do LIVRE não acredita, ao contrário daquilo que o senhor deputado disse, que os Açores não podem ser exemplo para nada. Foi isso que o senhor deputado disse, que os Açores não são exemplo para nada. E, portanto, gostava de lhe devolver a pergunta, como é que o Chega vai votar estas iniciativas quando já em dezembro votou a favor delas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para podemos continuar o nosso debate e para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, dispõe 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento também todas as pessoas presentes e a assistir ao plenário. Cada um dos 230 deputados que hoje foi eleito numa eleição que teve mais de 160 mil votos desperdiçados não pode ignorar nem dizer a estas pessoas que votaram em diferentes forças políticas que o seu voto não serviu para eleger ninguém. É fundamental e não podemos aceitar que o sistema eleitoral português fique cristalizado sem qualquer reforma, sem qualquer reflexão, quando todos os anos temos estes números absolutamente avassaladores de votos desperdiçados. Promover um Parlamento mais plural, que aliás a democracia portuguesa já disse que assim o pretende, é de facto uma proposta que hoje o PAN traz mais uma vez ao Parlamento, através da proposta de um mapa eleitoral mais justo, mais respeitador da vontade dos eleitores e menos inclinado para promover e impulsionar os grandes partidos que acabam por ser beneficiados pelo atual mapa eleitoral, mas também pelo método de ontem. Precisamos ter um mapa eleitoral com menos círculos eleitorais, que valorize e não trate de forma diferente os distritos da maneira que hoje se assinala, mas que tenha um círculo nacional de compensação e com círculos maiores e com mais capacidade para dar mais representação às regiões mais despovoadas. Mas para além daquilo que tem sido o problema da subrepresentação de alguns distritos, há também falhas na legislação eleitoral que, em nosso entender, devem ser corrigidas. Ao nível das eleições autárquicas, que vão ocorrer já no próximo ano, vamos ter de ser capazes de evitar que se repita a abstenção que vimos em 2021 e que foi a segunda maior da nossa democracia. E a receita é clara, senhoras e senhores deputados. Passa por alargar o direito de voto antecipado também às eleições autárquicas, tal como já fizemos para as eleições legislativas, presidenciais e europeias. Por outro lado, ao nível das eleições legislativas, não nos podemos esquecer que foi apenas há 2 anos que vimos milhares de votos dos imigrantes serem considerados nulos e que, passado esse período, com a dissolução precoce do Parlamento, nada se alterou. Por isso mesmo, hoje o PAN, seguindo perto as recomendações que o Conselho das Comunidades Portuguesas fez há anos, propõe a criação de um regime de nulidade específico para as eleições do Círculo da Imigração e que a inscrição para o voto presencial se possa fazer por via digital e que haja também a modernização do voto postal. Senhoras e senhores deputados, não podemos em momentos eleitorais dizermos que queremos aperfeiçoar o sistema eleitoral, mas quando temos a oportunidade de votar, fazer tábua rasa daquilo que foi dito. E é por isso mesmo que apelamos a todas e a todos que nos permitam, em especialidade, discutir estas iniciativas. Queria só dar nota à Assembleia que não poderei estar presente nas votações. Já dei indicação ao Senhor Presidente, porque estarei a representar o PAN no nosso Muito Congresso obrigado. Dos Verdes Europeus. Muito obrigada. Muito
obrigado. Sra. Deputada, tem 2 pedidos de esclarecimento do Partido. Do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do Sr. Deputado Armando Grave do Chega. Não tem tempo para responder. Não sei se algum dos grupos parlamentares deseja dispor de algum tempo para a Sra. Deputada poder responder. Por parte do Partido Socialista, dispõe de 2 minutos do seu tempo para a respectiva resposta. A Sra. Deputada responde em conjunto. Responde em conjunto. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Inês Sousa Real, muito obrigado pela intervenção que formulou. Eu queria colocar-lhe uma questão face àquele que tem sido o debate sobre melhoria do sistema eleitoral. E parece-nos que a proposta que o PAN apresenta, não obstante consagrar também um círculo de compensação, o essencial, o mais transformador da proposta que nos traz é efetivamente a aglutinação, a junção de círculos eleitorais. E neste processo cria alguns círculos eleitorais, eu focar-me em 3, mas valerá para a grande maioria dos que cria, Lisboa e Val do Tejo, os distritos de Lisboa e Setúbal, Centro, com praticamente a totalidade dos distritos da CCDR Centro, com exceção de Viseu, e Norte, com todos os restantes, com exceção do distrito do Porto, que teriam a seguinte composição em número de eleitores e deputados a eleger. O Círculo Lisboa e Val do Tejo teria 2.666.760 eleitores e elegeria 64 deputados. O Círculo do Centro, 2.108.577 eleitores e 51 deputados. E, finalmente, o do Norte, 1.692.403 eleitores e 41 deputados. Num contexto em que reiteradamente nos queixamos que os círculos de Lisboa e Porto, por exemplo, dificultam, tornam impossível, inviável que os cidadãos se aproximem, que conheçam os seus deputados, que tenham esse grau de proximidade, como é que colocar 1/4 dos eleitores recenseados em território eleitoral no mesmo círculo eleitoral melhoraria esta dimensão, que também é uma componente fundamental do sistema eleitoral e que não pode ser divorciada das restantes? Porque depois, ao acrescentar o círculo de compensação, ainda acresceria um outro fator de distanciamento, porque os eleitos pelo círculo de compensação, na verdade, não estariam a distritos ou não estariam a representar diretamente nenhum círculo eleitoral. Portanto, tentando perceber a bondade, eu penso que ela radica na procura de muito mais proporcionalidade, mas praticamente sacrificando no altar da proporcionalidade todo e qualquer outro valor, princípio, preocupação ou interesse que deve estar subjacente à construção de um sistema eleitoral. E, portanto, perguntava à Sra. Deputada se isto não é inconsistente com o debate que, em geral, tem vindo a ser feito na sociedade portuguesa e em que a proximidade é um fator sistematicamente reiterado como fundamental. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, agora a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega, 2 minutos também.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado, Sra. Deputada Inês Sousa Real, os portugueses desconfiam das instituições. Em bom rigor, têm razões para isso. A Assembleia da República é o organismo basilar da nossa vida coletiva. É a responsabilidade pela transformação da vontade nacional em realidade política. Se não a representa, ou se a representa mal, ou insuficiente, ou precariamente, falha na função exata que o povo português lhe atribuiu. E, de facto, tem falhado. As razões são muitas e extravasam os contornos do debate que temos aqui hoje. Mas ninguém pode duvidar de que, entre as principais razões, está um sistema eleitoral defeituoso. Como pode a vontade nacional fazer-se ouvir quando, a cada eleição, cresce o número de eleitores cujo voto desaparece ou não é considerado, sem conseguir fazer chegar a esta Câmara quem lhe dê voz? Como pode Como pode o povo português ser soberano quando a participação de tantos portugueses que votam e cumprem muitas vezes com dificuldade o seu dever de cidadania, este poder é amordaçado pelo sistema que os representa? Um círculo eleitoral de compensação, solução semelhante à já praticada nos Açores, eliminaria naturalmente ou minoraria o fosso existente hoje entre o voto dos portugueses e a composição desta Assembleia. É uma reforma elementar para o melhoramento da democracia. É um passo elementar para reconstruir a confiança dos portugueses nas suas instituições. Só um motivo poderia presidir à sua rejeição: o egoísmo barra oportunismo dos partidos que retiram vantagem injusta do sistema eleitoral. O tempo dirá se, destes partidos, há a boa-fé democrática e o sentido de responsabilidade para, de uma vez, colocarem o interesse do país à frente do seu próprio interesse.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E por isto, muito obrigado, Sr. Presidente, eu termino já, e por isso pergunto à Sra. Deputada Inês de Sousa Real se acompanha a proposta do Chega na redução do número de deputados.
Muito obrigado,
muito obrigado, deputado. Muito obrigado.
Obrigado. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões que me foram colocadas, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Chega. Eu começaria talvez por esta última, porque não, o PAN não alinha em propostas populistas que não visam dar mais representatividade. Nós não podemos estar aqui a discutir precisamente a subrepresentação de alguns distritos, mas depois dizer, atenção, vamos cortar o número de deputados porque nem sequer vamos ter aqui uma garantia de pluralidade ou de tão pouco de representatividade do país inteiro. Porque eu pergunto ao Chega como é que cortando em deputados garantem a representatividade de todo o país. Não garantem, pois não, porque o populismo não se compadece com a democracia. Em relação à questão que o Partido Socialista me colocou, e agradecendo desde já também o tempo disponibilizado para o efeito, a proximidade, em nosso entender, não se coaduna, não se põe em causa pelo facto de estarmos aqui a reformular os círculos eleitorais. É evidente que se o Partido Socialista concorda com o princípio que aqui hoje estamos a discutir, em especialidade pode-se discutir precisamente aquela que seja depois a composição dos vários círculos, a parte do círculo de compensação. Deixar tudo como está é que não nos parece que faça qualquer tipo de sentido. É fundamental olharmos para o mapa do ponto de vista geográfico e perceber de que forma é que podemos potenciar e garantir a representação dos vários distritos e, nesse sentido, para evitar que tenhamos mais de 760 mil votos desperdiçados a cada ato eleitoral, porque temos aqui dois princípios distintos. Um primeiro, o círculo de compensação. Depois, efetivamente, garantir que há um novo desenho, um novo mapa que permita uma maior justiça na representação do país. E depois, limar outros aspectos da legislação eleitoral, nomeadamente o direito ao voto antecipado também nas autárquicas, que não ouvi o Sr. Deputado colocar nenhuma questão em relação a isso, mas gostaríamos também de perceber qual é que é a posição do Partido Socialista em relação a estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de dar a palavra ao orador seguinte, anuncio à Câmara que estão cá hoje presentes a galeria, agrupamento de escolas Dom Pedro IV de Vila do Conde, alunos e professores, agrupamento de escolas José Estevão, agrupamento de escolas Rafael Bordalo Pinheiro, escola básica e secundária de Idens Felgueiras e agrupamento de escolas Damião de Góis de Alenquer. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, democracia é representação e é participação. Liberdade, autodeterminação e reconhecimento. Por isso, queremos começar por saudar todas as estudantes, todos os estudantes, que em nome da paz, da justiça, têm ocupado as suas faculdades por todo o mundo. Ocupem, resistam, continuem a ocupar. Têm a razão do vosso lado. O autoritarismo, tal como o colonialismo, são a expressão da fraqueza de regimes condenados. Vamos vencer o genocídio, vamos derrotar o apartheid, a Palestina será livre. senhoras e senhores deputados.